Aline Guiolesa Bruce, nutricionista, nossa convidada hoje, a nossa convidada para o Saúde e Bem-Estar. Oi, Aline, bom dia.
Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes.
Tipos de arroz e seus nutrientes, Aline.
Isso mesmo, né? Então, o arroz é um dos mais consumidos no mundo e no Brasil. Aqui o nosso tradicional prato, né, da nossa culinária, o arroz com feijão. Então, ele é presente, quem não gosta muito de arroz, no mínimo uma vez por semana, ainda assim, né, é provável que tenha arroz e feijão na sua casa. E tantas outras lares que têm arroz todos os dias. Eu sou uma das fãs do arroz. Mas então, quando vamos ao mercado, né, e nos deparamos com uma série de possibilidades para comprar arroz, se eu estiver pensando em qualidade, em mais nutriente, eu devo pensar sempre nos integrais. Então, a diferença, por exemplo, dos mais comuns, vamos falar, o arroz branco, o parboilizado e o integral. Então, o arroz branco, ele foi retirado dele totalmente a casca. Ele passou por um processo, né, de polimento e refinamento. E sobrou, basicamente, ali o miolo dele. Esse miolo, ele perdeu todas as fibras, perdeu nutrientes. A composição nutricional dele, comparada a um arroz que não foi polido, ela é inferior. E quando nós temos, então, digamos, uma em contrapartida ali, o parboilizado, que ele não chega a ser tão escurinho quanto o integral, mas ele também não é tão branco quanto o arroz branco, é o meio termo. O arroz parboilizado, ele não passa por processo químico. Então, ele é cozido antes de ser descascado. Então, parte dos nutrientes da casca, elas passam para o interior do grão. Resumindo, ele é um pouco mais nutritivo, tem mais fibra e mais nutriente que o arroz branco. Já o arroz integral, então, esse sim, ele conserva a casca no seu processo. Por isso que ele demora um pouco mais para cozinhar. Mas ele tem muito mais fibra. A diferença de fibras, por exemplo, do branco para o integral, é 2 gramas praticamente, né? Então, o branco, ele não tem nenhuma grama de fibras, enquanto que o integral tem quase 3 gramas. Então, vale a pena consumir o integral, vale a pena ir adaptando devagarinho o paladar. Então, se eu acho que o integral, ele tem sabor e cheiro, às vezes o aroma dele é diferente do branco, eu posso colocar o branco para cozinhar e colocar um punhadinho do integral junto. Aí, aos poucos, eu vou acostumando. E quando eu percebo, eu consigo colocar mais do integral e menos do branco, até que eu consiga fazer a transição total.
Numa escala, numa escala nutritiva, primeiro, integral. Certo. Segundo, parboilizado,
Exato.
Não é parabolizado, é parboilizado.
Certo.
É. E terceiro, branco comum.
O branco polido. Marco, isso falando desses 3 tipos mais comuns, porque nós temos algumas outras variedades.
Aline, antes de nós seguirmos o raciocínio, você chegou, a gente conversou a respeito disso, para fazer essa pesquisa sobre os tipos de arroz e seus nutrientes. Você não chegou a dar uma olhada no preço?
Não, mas eu sei, eu compro arroz, né? Eu tenho noção do preço. O integral, ele é um pouco mais caro.
Um pouco mais caro.
Uhum.
Eu sei o de 2 quilos, aí é 11, 12, 13, fica nessa faixa, reais, né?
Então, sim. Quando a gente vai observar os alimentos, né, que tem alguma propriedade a mais, eles acabam tendo um valor maior, né? Mas não é uma diferença que se eu for diluir ela em tantas vezes que eu cozinho, que ela não chega a ser tão significativa, né? Então, eu acho que as pessoas não deixam de consumir o arroz integral pelo valor. Em geral, o que limita elas ao consumo é o sabor. Elas não estão habituadas, elas não querem perder mais tempo cozinhando, porque ele leva um pouco mais de tempo para cozinhar. Então, a sugestão que eu dou é misturar os dois, colocar um pouquinho do integral para ir acostumando com o sabor. O que nós vamos ter um valor maior, Marco, e também a gente vai subindo ali na escala dos nutrientes, seria em relação ao arroz preto, o arroz vermelho, o arroz 7 cereais. Todos esses, eles têm ainda mais propriedades que o arroz integral. Mas aí a gente se distancia um pouco mais do sabor do arroz branco. E o valor também acaba ficando maior. Até porque a produção não é em tão grande escala como é a dos outros.
Aline, deixa eu fazer um raciocínio aqui com os nossos ouvintes. Estamos falando das variedades de arroz e seus nutrientes. O arroz integral é aquele que ele passa por um processo mínimo de
extração da casca. A casca a casca permanece com o grão e é nessa casca que eu encontro magnésio, fibras, vitamina do complexo B, não é no interior do grão.
O parboilizado, o processo químico é intermediário.
Ele não passa por um processo como o branco. Ele é diferente o processo dele. Ele foi antes, como se ele sofresse um pré-cozimento com a casca. E os nutrientes da casca passam para dentro do grão. Aí, quando ele é descascado, ele já conservou boa parte dos nutrientes.
E o branco, esse
é
sim.
É totalmente polido e refinado, né? É o miolinho, então. A pessoa está comendo ali basicamente amido. E mesmo assim, tá, Marco? A gente está falando aqui que o arroz integral é melhor do que o branco, tá? Mas isso não invalida o consumo do branco. Inclusive, ele tem pouca fibra, mas se eu misturar ele com uma boa salada no almoço, com grãos como feijão, lentilha, ele também ainda é um excelente alimento.
Cumpre sua tarefa alimentar.
Sim, melhor do que as massas, por exemplo, que já são a farinha, né? Essa sim é só o miolo e não tem praticamente fibra nenhuma. Então, por ele ser um grão, embora refinado, ele ainda é melhor do que as farinhas. Então, quem não gosta realmente, não consegue consumir, é melhor que consuma arroz e feijão, com a lentilha, com a ervilha, do que todos os dias, por exemplo, comer massa ou polenta, né? Então, ainda está valendo mesmo que o arroz branco.
Aline, vamos lá. O preto, ele é produzido, ele é plantado, vem direto do produtor.
O preto, ele é uma espécie de arroz mais exótico, né? Mais difícil de encontrar. Ele é comum nos pratos asiáticos, mas ele é o campeão em proteínas. Ele tem o valor nutricional dele, bom, só a cor dele, né? A gente sabe que os alimentos com colorações escuras, elas têm uma série de antioxidantes. Então, o arroz preto é campeão nisso. Ele vai em alguns pratos específicos, mas o que eu costumo fazer quando eu quero usar ele, às vezes também é poder misturar um pouco no outro arroz, né? Mas ele é gostoso, ele é mais adocicado, ele não é ruim de comer. Diferente do arroz selvagem, que é um arroz que ele na verdade não é um arroz, mas a gente conhece como arroz selvagem. Ele é um grão longo e esse sim tem uma casca mais dura. Então, esse eu não consigo cozinhar ele sozinho e consumir. Eu preciso misturar ele com um pouco de um outro arroz. Aí ele fica parecendo um arroz festivo, assim, um arroz de Natal, bonito e nutritivo.
Ah, ouvinte pergunta, e os tipos para carreteiro?
Sim, nós costumamos usar, por exemplo, o arbóreo, que é rico em amido. Ele fica mais cremoso. E aí ele é um arroz específico para risoto, né? Mas quando eu vou falar em nutrientes, o arbóreo, o cateto branco, eles são todos parecidos com o arroz branco em termos de nutrientes. A não ser, por exemplo, que eu comprasse um arroz cateto integral, né? Mas o comum é a gente comprar o arroz cateto branco, que ele é um grãozinho mais curto, tem um sabor mais suave. E esse arbóreo, ele é o preferido, por exemplo, para fazer risotos, porque ele fica mais cremoso, né? Mas a propriedade dele nutricional se equivale ao arroz branco. Então, a sugestão é, quando eu for fazer um prato diferenciado que requeira um arroz diferente, como o arbóreo, por exemplo, está tudo bem, eu uso esse arroz. Mas se eu conseguir no meu dia a dia, né, me estimular a provar os outros tipos de arroz, como o vermelho, o preto e o integral, ou os sete cereais também, então eu vou está agregando nutrientes e fibras à minha refeição. E saciedade, inclusive, né? Porque quanto mais fibra tem o alimento, mais satisfeito eu me sinto.
Aline, me parece que, não é eliminar o branco, mas a gente dá um pulo para a nossa qualidade de alimentação. Começar pelo parboilizado.
Perfeito. Então, o paladar, ele é adaptável, como eu costumo falar. Então, se eu só consumo arroz branco, eu posso passar para o parboilizado. Eu, acostumando com o parboilizado, eu posso colocar algumas vezes na semana, quem sabe posso usar uma vez na semana o integral, e assim eu vou adaptando. Então, o único sabor que a gente nasce acostumado é o do leite materno, já nasce gostando. Todos os outros são adquiridos. E tem outra notícia também para estimular os ouvintes, Marco, quando eu consumo fibras, eu próprio, meu sistema digestório não digere, né, algumas fibras. E quem faz essa digestão por mim são as bactérias, né, do meu intestino, a minha microbiota. E quando minha microbiota digere essas fibras, ela libera para mim, em contrapartida, subprodutos. E esses subprodutos, adivinha para quem é que eles servem de energia? Para as células do cérebro, para os neurônios.
Dizem que o estômago é o segundo cérebro.
Então,
se dizem
o,
não.
O intestino é o segundo cérebro, é. Né? Então, quando eu me alimento com fibras, por exemplo, arroz integral, preto, vermelho, sete cereais, além de estar alimentando ali, né, meu intestino, minha microbiota, eu estou alimentando meu cérebro. Então, é muito importante que eu consuma fibras, né? Às vezes, a gente não dá tanta importância para isso na alimentação. Então, os grãos integrais, eles são uma maneira de aumentar a quantidade de fibras. Claro, eu posso comer frutas com casca, quando possível, posso comer muitos vegetais no dia, 400 gramas, mas por que não fazer isso com aquele meu alimento diário, né? E o arroz integral, às vezes eu não gosto tanto do sabor, mas já experimentou botar um pouquinho de açafrão, picar talvez um alho, refogar um pouquinho, ou botar uma salsinha, um outro temperinho verde. Então eu tenho maneiras de deixar esse arroz mais saboroso também.
Tipos de arroz e seus nutrientes, bem conversado. Aline, valeu pela pesquisa, muito obrigado em compartilhar isso conosco.
Tá bom, é sempre um prazer, obrigada.